Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Bom dia, eu sei que já tá quase na tua hora. Cê nunca prometeu não vir embora, mas tem mais de uma semana que cê dorme na minha cama. Bom dia, então o que a gente faz agora? Te passo um café, não se demora. Tua pele no sol, cabelo em mim, tão bom dia começar assim. Minha vida é feita de aventuras, quero correr nas tuas curvas. Vem comigo nesse amor bandido. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se me ver indo embora, minha gala fora, eu posso ficar.
18 horas, um minuto no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa com um single do João, do terceiro álbum que está sendo preparado, que vai se chamar Coringa, e esse propriamente da música Coringa. Retoma um pouco um clipe anterior da música Imaturo ali, com a ideia de um amor assim mais diferenciado, um trisalzinho ali e tal, que remete justamente ao filme Os Sonhadores, né, que eu já falei aqui, do Bertolucci, que aliás é um filme que vocês devem ver, né? Aí com uma coisa mais de uma cultura urbana, uma pegada mais pop, que é o que ele traz também, já desse outro álbum que está sendo preparado, em Amor Pirata, vale bem. Aí, vai.
Eu não tô fazendo nada, alta noite, madrugada, diz aí você. Diz aí você. Eu posso passar na tua casa com essa minha cara lavada de quem sabe o que dizer. Você finge que acredita e eu pago pra ver. Não vou mudar tua vida, mas é bom de ter. Amores de uma noite ainda são amores. Yeah. A gente se apaixona só na sexta-feira. Jura amor eterno, mas de brincadeira.
É isso, esse é o João. Aí, hoje com uma música com uma pegadinha mais sensual, né? E tá faltando um pouco de sensualidade no Brasil, além de vergonha na cara, decência e um monte de outras coisas. Boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Olha aqui. Ontem, eu falei aqui da ministra Tereza Cristina e do ministro Paulo Guedes, falando no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, da ABRAS, da Associação Brasileira de Supermercados. A assessoria do Fórum me mandou um material, aliás, parabéns pelo trabalho, estou falando sério, não é ironia não, muito informativo, importante, então deixo claro, inclusive, a turma do Fórum da Cadeia, que a assessoria está funcionando. O material é claro, importante. E só reforça a minha convicção. Porque eu não ignoro as coisas que estão aqui, que me estão sendo informadas. A questão é saber a oportunidade de fazer certos debates e com que propósito. Essa é a questão. Se nós vivemos um momento muito particular no país, em que nós temos 110 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar, e o ponto extremo da insegurança alimentar é a fome, né, que hoje atinge muita gente, né? Então, é preciso que a gente saiba em que contexto essa questão está sendo tratada. Por que eu estou falando isso? Bom, nem vou comentar a intervenção, comentar de novo a intervenção do glorioso ministro da Economia, aquele que sempre tem soluções simples e erradas para problemas difíceis, nesse mesmo seminário, evidenciando que ele não entende nada de fome. Ah, é importante entender de fome no Brasil? É, porque se você entender a gênese e a natureza da fome, você vai saber tratar do assunto. Se não, não. Né? Paulo Guedes teve ali a grande ideia de dizer que, bom, o prato da classe média europeu é muito menor que o brasileiro come mais. E aí eu gostei quando ele disse assim, que até na classe média alta há excessos. Quando você vai, quando você faz uma análise de texto, que é a minha área original, né, na verdade, do que o Paulo Guedes fala, é muito impressionante como ele tem preconceitos arraigados, em certa medida, muito mais consolidados do que os do Bolsonaro. Então, assim, até na classe média alta há excesso. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Brasil é tão estranho que até a classe média alta tem alguns hábitos do povo. Por exemplo, querer comer demais. Assim, é de um descolamento da realidade formidável. E aí ele tem lá uma resposta para a fome, uma das respostas é pegar sobras de restaurante e passar para a população. E aí a ministra Tereza Cristina falou sobre a possibilidade de se mudar a questão da data de validade dos alimentos. E o Brasil passar a trabalhar com o best before. Melhor consumir antes. E aí a assessoria me explica, e eu passo, não tem nenhum problema. Best before é um conceito regulatório que indica um período mínimo em que um produto mantém seu sabor e seu valor nutricional. E aqui começa o problema, né, meus queridos? Se armazenado de forma adequada e com a embalagem fechada. Ok. No entanto, se essa data passar, não significa que o produto não esteja mais adequado e seguro. Então passou a data, não quer dizer que ele não esteja adequado e seguro, mas que deve passar obrigatoriamente, atenção meus queridos da assessoria, e vocês estão fazendo o trabalho de vocês direitinho, mas aqui então eu falo com vocês, com a Associação Brasileira de Supermercados, com a turma do Fora da Cadeia Nacional de Abastecimento, mas que deve passar obrigatoriamente por uma análise sensorial antes de seu consumo. Cheirar, provar, observar alterações. Avaliações possíveis de serem feitas pelos consumidores. E aqui reside o problema. Aqui reside um problema em que há 110 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Hoje, alimentos fora da data de validade têm de ser retirados da gôndola. Ou a multa. Se a gente passa a trabalhar com esse intervalo, e uma coisa é você fazer isso na França, na Alemanha, e outra coisa é você fazer isso num país que tem 110 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar. E você deixará para essas pessoas, com necessidade, com fome, o arbítrio para cheirar, provar e observar alterações. Com produtos que, entendo, só assim faz sentido, estarão mais baratos. Porque fora daquele prazo. Quem cheira, quem prova, quem observa alterações, não faz análise científica, por óbvio. Você não tem como saber se há uma deterioração ali que não é perceptível a olho nu. Mas aí ela diz, existe a análise de perigos e pontos críticos de controle, na sigla em inglês, HACCP, em português, APPCC. Né? Então aí, na verdade, há critérios para isso. E aí ela afirma, há produtos que ela chama shelf stable, prateleira estável, né? Que são aqueles que mudam um pouco a depender da temperatura do meio ambiente. Biscoitos, macarrão, maionese, grãos enlatados, leite, possuem atividade de água baixa, passam por um processo de produção de esterilização. Então, esses estão mais sujeitos ao best before. Não, eu sei de tudo isso. Acho até que muita coisa aqui é desejável que se caminhe para isso. A questão é quando isso está sendo colocado num contexto de combate à fome. E aí, isso, definitivamente, combater a fome não combate, isso mais resolve o problema de um setor, ou um dos problemas do setor, do que propriamente combate à fome. Quando se associa à tese do ministro da Economia, aí vira apenas um delírio. Discutidas as coisas nesse contexto. É diferente você deixar ao arbítrio do consumidor querer pagar mais ou pagar menos quando ele tem condições, se quiser, de pagar mais para consumir dentro do prazo. Outra coisa é você deixar para uma população carente, com fome, o arbítrio sobre comprar coisas que estão fora do prazo. Até porque, olha, eu não vou falar nome, né? Porque aí poderia me causar problemas. Eu teria que provar, vai entrar na justiça. Se eu caminhar 800 metros, eu chego no mercado que tem coisas ali, e eu estou falando de um bairro rico, que tem coisa fora da data de validade na prateleira, já hoje. Já hoje. Não é uma discussão para ser levada assim. Não nesse contexto. Até porque nós estamos com dois ministros fundamentais nessa questão do combate à fome. Olha, Beni, você está com o texto aí do negócio do combate à fome, da campanha da Band?
Consigo já.
Tá. Então consegue aí, porque eu estou sem ele aqui, aí eu vou pedir para você falar. Nós temos dois ministros fundamentais ali na questão do combate à fome, que é o ministro da Economia e a ministra da Agricultura. A inflação de alimentos no Brasil está, em média, em 14%, 14%, 15%. E há produtos que subiram 50%. É o menor consumo de carne em 25 anos. Tem um conjunto de fatores aí.
Tá na mão.
Tá. Já vamos falar. Tem um conjunto de fatores aí. Não é uma coisa só. Então vamos lá. O governo Bolsonaro, na primeira semana, extinguiu o Conselho de Segurança Alimentar no país. Primeira semana. O Brasil não trabalha mais com estoque regulador. Ah, não, mas o estoque regulador, manter o estoque regulador era mais caro do que eventualmente importar alimentos para baratear. Bom, então importa e barateie. O que não pode é ficar assim. Ter uma demanda gigantesca por alimentos no mundo. Né? O Brasil está exportando. São commodities. Há uma equalização de preço aqui no mercado interno. E quem paga a conta é o pobre. Não, a culpa não é das empresas, é do governo, que tem que ter uma política alimentar. Mesmo a questão do agronegócio, e eu quero que prestem muita atenção no que eu vou dizer, houve uma redução de 50% da área destinada à plantação de arroz, de 76% da área destinada a feijão, um aumento de 165% na área destinada à soja e de 143% na área destinada ao milho. Não vou demonizar empresário do agronegócio. Isso é importante para as divisas brasileiras. Importante. Mas tem que oferecer arroz para o povo. Tem que oferecer feijão para o povo. Como é que faz? Quem pensa isso? Ninguém inventou nenhum mecanismo melhor para distribuir riqueza do que a economia de mercado. Mas ninguém inventou um sistema mais perverso para concentrar a riqueza do que a economia de mercado. Se gera como ninguém e se concentra como ninguém. Então é preciso você ter um governo com uma política pública para essas coisas. Como é preciso ter um governo com uma política pública para a segurança pública, senão os mais poderosos se armam e se impõem sobre os mais fracos. E onde está isso? Que resposta o Ministério da Agricultura está dando, por enquanto, à questão dos alimentos? Nenhuma. Não tem. Nem o Ministério da Economia. Aliás, é um dos fatores que estão pressionando a inflação, contribuindo para elevar a taxa de juros, sem resolver o problema da alimentação, porque vai continuar alto. E aí nós fazemos esse debate vir assim um debate fora de hora e fora do lugar. Esse é meu ponto. E com o ministro da Economia completamente alienado. Não, ah não, nós vamos proibir agora, não, não, vamos, você agora, proprietário da sua terra, você vai ter que plantar feijão, tem essa de plantar soja, não. Não, é mais vantajoso plantar soja, plante soja. Não havendo uma política pública de incentivo à plantação de arroz, plante soja. Não havendo uma política pública favorável ao incentivo da plantação de feijão, plante soja. Agora, nós ficaremos completamente entregues às oscilações do mercado internacional e pronto. É razoável haver 110 milhões de pessoas em insegurança alimentar no país, sendo o Brasil o terceiro maior produtor de alimentos do mundo? Só perde para os Estados Unidos e China? Produtor e o maior exportador? Não, eu nem estou fazendo a conta babaca. Ah, exporta e deixa o povo morrer de fome. Isso é bobagem, dito dessa maneira. Agora, nós temos um governo justamente que tem de fazer intervenções, então, para corrigir essas distorções e fazer a comida chegar. O que não é aceitável que temos hoje. Não, isso não é conversa de comunista, isso é conversa de quem preza eficiência capitalista. Mas é que o capitalismo, esse governo, se dão muito mal. Nós vamos falar de novo daqui a pouco da privatização da Eletrobras. Que eles chamam privatização, que eu chamo capitalização, e que acabou virando uma grande cartorialização. Entenderam? Meia dúzia resolvendo tomar conta do processo, vão encher a cauda de dinheiro e a população vai pagar a conta. Isso não é capitalismo. Isso não é capitalismo. Pode merecer qualquer outro nome. Então, você não ter uma política alimentar e não tem, eu desafio a me mostrar onde é que está. Você não tem nem mais o conselho que debate isso. Isso é uma questão objetiva, não é uma questão de opinião. Ah, vamos modernizar os nossos códigos de acordo com... Vamos, tudo que tiver de ponta no mundo, vamos ver. Desde que não tenha o objetivo de mascarar alguns problemas internos que estão sem resposta. E aí fica uma discussão nas nuvens, e eu comparei hoje no meu blog, parece uma personagem do Paulo Gustavo, que se chama Senhora dos Absurdos. Até botei um vídeo dele com a Senhora dos Absurdos. A Senhora dos Absurdos é aquela que diz assim, eu sou rica, branca, hétero e não sei o quê, e tal, e eu não aguento esse populacho que fica enchendo meu saco. Vão trabalhar. E fala as coisas mais racionárias, mais alienadas, mais estúpidas. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que a caricatura chegou ao poder. Hã? Estivéssemos vivendo o período em que a fome no Brasil tinha sido praticamente debelada, restando em alguns bolsões? Ah, então vamos rediscutir esta questão, que é importante, agora, do modo como está sendo feito? Debate fora do lugar. Debate fora de hora. Ignorando prioridades. E por falar em fome, agora você entra, vai bem. O tempo todo, todos os dias, tem um QR Code na tela para você participar da campanha contra a fome, para dar comida para as pessoas dentro do prazo de validade. Fala, vai bem.
A campanha Band contra a Fome já arrecadou mais de 101 milhões de reais, o equivalente a 30 mil toneladas de comida para quem mais precisa. Todo esse valor arrecadado é destinado às ONGs parceiras, que são Gerando Falcões, Amigos do Bem e a Central Única das Favelas. Quem puder pode contribuir com essas doações para a campanha. Para isso, basta acessar ou o site bandcontrafome.com.br ou, como o Reinaldo falou, apontar a câmera para o QR Code que está aqui na transmissão do É da Coisa.
É isso aí, tá bom? Aí você participa e faz a coisa certa, né? E contribui para matar a fome dos brasileiros. Tem muita gente com fome no Brasil. Bob,
sim.
Você não tomou vacina ainda, né?
Não, ainda não.
Tá, já passou a idade, já pode se inscrever aí na Xepa, ver se sobrou uma vacininha.
A partir de hoje.
Mas você tem uma outra maneira de fazer a coisa. Cair na vida, se contaminar, que é melhor que vacina, cara.
Mas eu posso ficar com a vacina?
Não sei, mas você vai querer desobedecer o Bolsonaro?
É.
A orientação dele?
É, presidente,
vamos lá,
né?
Vai.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir sobre vacinas, Reinaldo. Ontem, durante a live que ele faz toda quinta-feira, ele insinuou que as pessoas que já tiveram Covid não precisam mais se imunizar. A gente separou esse vídeo para vocês.
Eu já me considero, não, eu estou vacinado, entre aspas. Muita gente que, todos contra o vírus, estão vacinados. Até de forma mais eficaz que a própria vacina. Porque você pegou o vírus para valer. Então, quem contrai o vírus, não se discute. Esse está imunizado.
Bom, é mentira. É mentira. E aí, eu acho que as redes que transmitem esse troço do presidente precisam pensar o que fazer. Se o Procurador-Geral da República não faz nada, essas redes têm que procurar o que fazer. Atenção, isso é um incentivo à não vacinação. O incentivo à não vacinação no Brasil é que contribui para que se multipliquem, para que se criem as novas cepas, como todo mundo sabe, né? E há a reinfecção a partir dessas novas cepas. Comprovadamente há a reinfecção. Mais do que isso, que o presidente ignora. Pessoas que já tiveram a doença, ainda que não contraiam de novo, podem transmitir a doença. Assim como pessoas vacinadas, imunes, podem transmitir a doença. Então, o que é que já se sabe com certeza? Até que você não tenha uma imunização coletiva pela vacina e não pela doença, da ordem de 70%, as medidas protetivas serão necessárias, tendo tido a doença ou não, tendo tomado vacina ou não. Não é possível insistir nesse discurso. Quer dizer, é possível. Chega a ser, claro que dá um certo desânimo ter de falar toda vez. Então não fala, tá bom, então deixa ele mentir sozinho. Então você que está ouvindo esse programa, diga às pessoas, transmita às pessoas, fale com médicos sérios para saber que eu estou falando a verdade. Não a verdade divina, a verdade científica. O presidente está mentindo. O senador Randolfo Rodrigues está interessado nessa questão e eu também, vamos lá.
O parlamentar que é vice-presidente da CPI da Covid diz que vai protocolar pedidos de convocação de representantes das plataformas Facebook e YouTube que transmitem essas lives semanais do presidente. Hoje, Randolfe afirmou: o senhor presidente da República tem o direito de falar a besteira que quiser, só não tem o direito de produzir o aumento desses números de mortes de Covid, de cada vez mais disseminar notícias sem lastro na ciência.
E não tem mesmo. Isso é um absurdo. Isso está sendo tomado como se fosse... ele tem direito à opinião. É liberdade de expressão. Né? O estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com Harvard e o Ministério da Saúde, mostra que a vacinação contra a Covid no Brasil já evitou até agora 43 mil mortos acima de 70 anos. Deixaram de morrer 43 mil pessoas acima de 70 anos, com uma vacinação até agora que não chegou a 12%. Já se tem esse efeito. O boletim da Fiocruz, órgão federal, aponta que 18 estados e o Distrito Federal apresentam taxas de ocupação de pelo menos 80%. E em 8 deles, são iguais ou superiores a 90%. Por que é que não baixa, fica sempre nessa média de mortes, 2.300, 2.400, eu vou chegar a 500 mil agora nesse fim de semana. O Renan Calheiros, relator da CPI, criticou a fala do presidente. Claro, fez bem, vai lá.
Classificou essa fala, Reinaldo, como um escárnio. Na sequência, Renan se recusou a fazer perguntas aos depoentes que foram à CPI hoje. A comissão recebeu dois médicos defensores da cloroquina, Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Segundo Renan Calheiros, a CPI deveria ter o papel de informar as pessoas. A gente separou mais um vídeo para vocês.
Em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo respeito que eles tenham. Mas eu me recuso, não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do presidente da República. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a 500 mil de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de irresponsabilidade impunemente. Impunemente. Quer dizer, chega. Nós precisamos dar um basta nisso tudo, senhor presidente.
Olha aqui, muita gente criticou, depois até o Marzi saiu, muita gente criticou, deveria ter ficado lá. Ficar lá pra quê? Eu ouvi uma parte. É insuportável. É insuportável porque são ali pessoas que usam o título de médico, que de vez em quando usam um jargão específico que simula sabedoria para afirmar coisas que a ciência de ponta já desmoralizou. Hoje não se trata mais de dizer não existe comprovação da eficiência da cloroquina, da hidroxicloroquina. Não, ela é comprovadamente ineficaz. Assim como ivermectina, comprovadamente ineficaz. E eu estou numa pista aí que, a se confirmar, eu não quero nem pensar. Nem pensar sobre efeitos da hidroxicloroquina. E tudo indica que o governo sabia. Então, ficam ali. Eu comentei hoje no Twitter, eu disse assim: a gente tem uma nesga, Bob Furuya, pensa assim no fim dos tempos, o fim do mundo. Uhum. A gente tem uma nesga de como seria o fim do mundo. O fim do mundo é essa gente. Inteligente, elegante, bonita, sincera, que inclusive harmoniza muito bem a gravata com o paletó. Isso é uma coisa encantadora. Eu sou um cronista também, né? Eu tenho que fazer essas observações. Fazendo observações ali absurdas. Insistindo, em última instância, naquilo que já está mais do que desmoralizado, que in vitro essas drogas demonstraram ser eficazes. Já está mais do que demonstrado que aquilo que pode parecer eficaz in vitro pode não funcionar no corpo humano como não funciona. E hoje também no Twitter, não vou citar aqui porque fica parecendo guerrinha com a emissora, um empresário da área de comunicação disse que, não, que mal há, gente, no tratamento precoce, no tratamento preventivo. Não é melhor, então, tratar antes? É, senhor. Com o remédio adequado. Tomar cloroquina, hidroxicloroquina contra a Covid, não é a mesma coisa de tomar chá de erva doce, porque a hidroxicloroquina pode fazer mal, ao contrário do chá de erva doce. Quanto à eficácia do tratamento, é a mesma. Então, o que se faz é enriquecer quem produz hidroxicloroquina e vende hidroxicloroquina, passar uma falsa esperança a quem está doente e, eventualmente, essa pessoa não vira tratamento precoce, ao contrário, vira um tratamento retardado. É, retarda-se o tratamento, para não dar ambiguidade. Retarda-se, porque a pessoa está tomando remédio e acha que está sendo medicada, e ela não está. É engraçado que esse empresário, no caso, ele constrói casas também. Será que quando ele contrata engenheiro, ele contrata engenheiro ou feiticeiro? Será que se tiver algum engenheiro que não acredite na lei da gravidade, ele contrata? Ninguém é contra tratamento preventivo, precoce, desde que com a droga certa. Existe a droga para fazer tratamento precoce contra... Não. Aí um outro membro da família já entrou. Porque existem os corticoides. Quem diz que corticoide é tratamento precoce, preventivo? Corticoide já está sendo ministrado nos hospitais, mas aí é contra um efeito colateral da Covid, que é a inflamação. Precisa estudar um pouco. Não pode ir falando qualquer coisa que qualquer um passa, depois faz um stripzinho e vai jogando nas redes sociais. Isso é muito feio. Senão fica que nem aquela personagem da Carolina Ferraz, que tem um meme que o Olho Bene vai achar. Por que que você está afirmando essas coisas? Porque eu sou rica! É isso? Estou afirmando que porque é rico? Vira cientista? Minha mãe teve Covid em abril do ano passado, tomou corticoide, mas o corticoide é indicado. Não contra o vírus, contra efeitos que ele provoca. A azitromicina pode ser indicada, não como tratamento preventivo, contra efeitos decorrentes do vírus de uma infecção oportunista, uma vez que o vírus vai e fragiliza o organismo. O que que há?
Pensar porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum
entendeu?
Rei que parar na cadeia pelo menos...
Aí tá, então de novo, olha, Beni, fica afirmando essas coisas com esse desassombro no paradigma, não Carolina Ferraz, né? Não sei como era o nome da personagem. É, mas no paradigma, a personagem da Carolina Ferraz. Por que mesmo que você tá afirmando essas coisas com tanto desassombro nas redes sociais? Responde pra mim, por que, olha, Beni?
Eu sou rica! Eu sou rica!
Ah, bom. Não dá o direito. O segredo de aborrecer é dizer tudo, né? Lista de investigados.
O senador Renan Calheiros, relator da CPI, apresentou hoje uma lista com 14 nomes que passam de testemunhas para a condição de investigados. São eles o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ex-secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Weingarten, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, O virologista, suspeito de fazer parte do gabinete paralelo Paulo Zanotto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Helion Gotti, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, o ministro da Saúde, o atual, Marcelo Queiroga, o empresário Carlos Wizard, o ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, a médica defensora da hidroxicloroquina, Nise Yamaguchi, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, a anestesista, o anestesista da Marinha, médico que redigiu aquela proposta da mudança da bula da hidroxicloroquina, Luciano Dias Azevedo, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Bom, é isso mesmo, faz muito bem. E a defesa do Carlos Wizard agora recorreu ao Supremo de novo para não ter mandado de condução coercitiva contra ele. Se o ministro Barroso for coerente com o seu primeiro despacho, não vai conseguir. Porque já no primeiro habeas corpus, ele tinha pedido ao Roberto Barroso, habeas corpus que eu li detidamente, ele ia ter pedido, caso ele não comparecesse, não ter a medida coercitiva. Ao que respondeu Barroso, não existe a hipótese de não comparecer. Então, suponho que... Justiça Federal determina a retenção do passaporte de Carlos Wizard após o retorno dele ao Brasil, que tinha sido pedido pela CPI, e está certo. Outra coisa. Dias Toffoli, do Supremo, suspendeu a quebra do sigilo do ex-assessor do Ministério da Saúde, Zoser Hardman. Ele disse que a motivação apresentada para a quebra de sigilo se apoiou em fundamentos genéricos, que diz respeito ao fato do impetrante ter exercido o cargo de assessor especial do Ministério da Saúde. Dias Toffoli está errado. Quando Dias Toffoli está certo, eu digo, Dias Toffoli está errado, está desprezando a jurisprudência do Supremo nesse caso. A jurisprudência do Supremo nesse caso não exige, no caso de CPI, a mesma especificidade que se exige do Ministério Público ou da Polícia quando pede quebra do sigilo. Entre outras coisas, ministro, porque Ministério Público e Polícia investigam. CPI não investiga ou investiga? CPI não investiga. CPI vai trabalhando com os fatos que vão aparecendo ali. Se a pessoa está envolvida naquilo que está investigado, e a quebra do sigilo dessa pessoa tem tudo a ver com o objeto da CPI. Vossa Excelência está errado. Né? E lembro que isso tudo está acontecendo porque tem 8.757 relatores para a quebra de sigilo, porque a questão geral não tem prevenção. Isso só serve para bagunça. Né? Rapidamente, meninos, por que que o Pazuello não é o fortão do bairro Peixoto no que diz respeito à logística? Mas vamos fazer rápido, vai lá.
Porque documentos enviados à CPI, Reinaldo, mostram que ele fez prognósticos errados sobre a pandemia. Em novembro de 2020, do ano passado, por exemplo, ele previu que metade da população estaria vacinada já no primeiro semestre deste ano de 2021. E para ele, Reinaldo, o Brasil chegaria a meados de 2021, ou seja, agora, com mais ou menos 600 a 800 milhões de doses de vacina.
Parabéns, ministro. Olha... como se dizia antigamente, XPTO, o senhor é do balacobaco. E um levantamento feito pelo G1 revela que a busca por um leito de UTI na justiça aumentou 4 vezes nos últimos 3 meses em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque está tudo sob controle. Mas o negócio, meu querido Vólio Beni, é cair no pagode, que aí tudo se resolve. Vai lá.
Enquanto os números da Covid voltam a piorar e o país deve alcançar amanhã ou domingo, provavelmente amanhã, a triste marca de 500 mil mortes, o presidente participou de uma festa na última quarta-feira, o aniversário do secretário nacional do esporte, Marcelo Magalhães, reuniu mais ou menos 50 pessoas num complexo gastronômico em Brasília. Magalhães é padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro, que também participou dessa festa, além dos ministros do Turismo, Gilson Machado, e da Cidadania, João Roma. O presidente Jair Bolsonaro posou até para uma foto com um grupo de pagode que estava tocando nesse evento, Reinaldo.
Eles estavam, não sei, eu devo perguntar o quê, comemorando os 500 mil mortos, é isso? Uma comemoração antecipada? É isso? Presidente em campanha eleitoral.
Bolsonaro hoje participou de uma entrega, Reinaldo, de 50 mil títulos fundiários em Marabá, na região sudeste do estado, do Pará, e E a entrega foi feita num evento praticamente eleitoral. Bolsonaro ganhou e mostrou uma camiseta escrita: é melhor já ir se acostumando 2022.
É, e ali estava presente o Gilson Machado, turismo. Não, isso aqui é o outro. Ah, esse é do pagode. É, ali estava o Silas Malafaia, né? Participou.
Isso, Silas Malafaia,
o Silas
e o presidente
Malafaia
da Caixa.
Participou, porque também foi um evento. E aí botaram assim alguém. E aí teve uma simulação muito engraçada, que foi assim. Quer ver como esse governo tem gente plural? Não é só gente que apoia o... Vem alguém do povo falar aqui. Aí apareceu um sujeito lá para crítico do governo, hein? Aí o crítico do governo disse o seguinte, olha aqui, vale bem. Olha aqui. Ó, o povo, né? Mandou avisar para o presidente da República, Bolsonaro, que ele use a caneta BIC dele, que nem ele usou, com o senhor Tarcísio de Freitas, nosso ministro da Infraestrutura, para fazer a BR-163, que use a caneta BIC que o povo deu para ele mandar parar de queimar a máquina do povo brasileiro, dos garimpeiros e madeireiros lá na nossa região. É isso só. Olha que crítico do governo.
Oposição forte.
Gente, nossa, olha que crítico duro do governo. Eu quero que o senhor pare de mandar queimar a máquina de garimpeiro. Eu quero que o senhor saia protegendo madeireiro. É isso que o povo quer, diz que o povo gosta. Gente crítica do governo é assim. Voz do povo. Mete fogo nessa porra, nessa floresta aí, pô. Vamos pros comerciais. Muito bem, e 90 anos de um homem importantíssimo para a história brasileira. Vamos lá.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso completa hoje 90 anos e o partido dele, o PSDB, fez uma homenagem nas redes sociais, promoveu uma live com o FHC, exibiu uma série de vídeos de depoimentos gravados de economistas a ex-ministros, passando por intelectuais, artistas, políticos, todo mundo. Falaram, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, os governadores João Dória e Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati e o apresentador Luciano Huck. Dória, por exemplo, afirmou que a FHC é um grande ser humano e agradeceu sua contribuição na defesa da democracia, da liberdade, pela construção do PSDB. Já o ex-presidente Michel Temer diz que a FHC tem equilíbrio, liderança e um caráter pacificador, e que foi alguém que ousou desafiar o país a pensar, a agir e a se estabilizar.
Ele agradeceu o Bob Ferroia.
Exato, ele comentou esses depoimentos ao vivo, Reinaldo. Agradeceu todos que, segundo ele, exageraram em suas qualidades e quase não tocaram em seus defeitos. Eu separei uma aspa aqui do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele disse o seguinte: muito obrigado pela generosidade, por ainda prestar atenção num velho que está em casa, que não tem mais poder de mobilizar massa, nem deseja isso, porque sabe que o momento passou, mas que continua acreditando em valores. 90 anos é muita idade, você é velho, cabelo branco e tal, mas o que acontece é que a melhor solução é estar vivo do que estar morto. É melhor estar aqui tentando viver, tentando sentir o momento.
Olha, meus parabéns mais sinceros a um dos homens mais inteligentes, mais agradáveis que eu conheço, com uma importância fundamental na vida pública brasileira. A propósito, está aqui o livro Fernando Henrique Cardoso, Intelectual na Política, de memória da Companhia das Letras. Leiam. Pode ser, alguns concordam, outros não. Eu, por exemplo, tive uma discordância básica com o Fernando Henrique e fiquei feliz porque ele fez um meia-culpa, que foi a reeleição, que eu acho que fez mal para o Brasil, né? E ele hoje admite esse erro, o que é bom também, né? Foi muito importante para tirar o Brasil, para reinserir o Brasil na ordem econômica mundial. Comandou aquele que foi o plano mais importante e mais engenhoso de reconstrução da economia, eu acho que em dimensão planetária, que foi o Plano Real. Imaginava-se, por exemplo, e eu mesmo à época falei, meu Deus, como vai ser isso? O Brasil vai conviver com duas moedas, o cara vai ficar fazendo conversão na hora de pagar, e funcionou, né? E funcionou. Mobilizou os melhores recursos, tirou amarras da economia na hora certa, enfrentou, claro, oposição à esquerda, né? Algumas à direita também. Acho que, e eu tenho certeza de que o Lula reveria isso hoje, acho que o PT foi, eu tratei, e eu fiz essa pergunta para o presidente Lula na entrevista que fiz com ele. Acho que o PT foi muito injusto e errado quando cravou no Fernando Henrique aquela coisa de herança maldita, né? O grande desacerto que se fez no Brasil, historicamente, na verdade, foi a dissociação entre a social-democracia que o presidente Fernando Henrique representa e esse pensamento mais social, mais à esquerda, que o Lula representa. Eles deveriam ter estado juntos. Infelizmente, se separaram. Algumas fissuras que foram acontecendo a partir desse evento nos deram como herança essa tragédia que está aí também, né? Não só isso, é um fator, né? O que realmente nos levou a essa tragédia foi a Lava Jato. Mas, né, contribuiu também à medida que forças sinceramente empenhadas em mudar o Brasil se dividiram e nós ficamos entregues a pessoas que fazem a privatização da Telebrás que nós vimos, né? Da Eletrobras, de novo, né? Da Eletrobras que nós vimos, né? Essa privatização desastrosa da Eletrobras. É isso aí.
Grande.
Porra, a gente se ama, isso é lindo demais. O seu pai me odeia, que o mundo odeia o nosso amor. Te ver na madrugada. De favor,
é São Paulo.
Vamos sumir na noite, beijar o sol. Juro, eu tento esconder. Meu, eu com você. Mas se eu te vejo hoje, eu não me aguento. Eu grito meio sem querer, só pra te dizer.
Isso, tamo aí com o João, esse do Disco Lobos, o João aí com uma pegada mais sensual, né? É, falando de amor proibido, né? Seu pai me odeia e o mundo odeia o nosso amor. E tá cheio de gente hoje pra patrulhar o amor alheio, né? Tá cheio de gente que acha que a sua vida aborrecida deveria ser modelo para os outros, né? Puxa, por que você não é lindo, elegante e sincero como a gente? E inclusive harmoniza a gravata. É, pois é.
Às vezes não dá, né?
Às vezes não dá. É muito ruim, né? É, por falar em atraso, é isso que eu acho fabuloso. Tá falando há pouco do Fernando Henrique Cardoso. Fez privatização. Privatização da Telebrás, agora sim, a Telebrás mesmo, foi demonizada injustamente. Não, nem vou entrar no mérito, assim, tanto é que tudo que se investigou depois não se chegou a lugar nenhum, se demonizaram as pessoas e pronto, acabou, e não aconteceu nada porque não tinha nada a acontecer. É... mas ali foi privatização. Ah, teve financiamento do BNDES. Não, mas o BNDES financiar não tem nada de mais, porque depois ele recebe retorno. Isso que se fez agora com a Eletrobras nunca se fez e nem privatização a rigor é. O Paulo Guedes chamar isso de privatização, ele ficar feliz com esse resultado, é do balacobaco. Vai.
A Câmara deve aprovar na próxima segunda-feira, sem fazer alterações, o texto do senador Marcos Rogério, da MP da capitalização da Eletrobras. A previsão é do relator da medida provisória na Câmara, o deputado Elmar Nascimento. Ele diz que a casa está de acordo com as mudanças propostas e que, no máximo, serão feitos ajustes de redação. Como você explicou aqui ontem, Reinaldo, a MP da Eletrobras precisa ser aprovada até a próxima terça, senão perde a validade.
Olha, é o seguinte, como eu falei ontem, o Marcos Rogério, né, que é o nome do relator no Senado, aquela que hoje estava lá presidindo a CPI, todo feliz, ele piorou aquilo que na Câmara já era ruim. Então, Câmara, 6 gigawatts de produção de termoelétrica a gás, centro-oeste, nordeste e norte. Aí falou, não, vai Triângulo Mineiro também, para agradar o presidente do Senado. E aí não são mais 6, passou a ser 8 a obrigatoriedade de compra. Né? O que vai implicar a construção de gasoduto. Só essa brincadeira de botar o Triângulo Mineiro também aumentou o espeto em 15 bilhões. Então, o cálculo de gente responsável do mercado, sabe quanto vai custar essa, isso que eles estão chamando de privatização? 84 bilhões com impostos. Ontem eu falei aqui em 60, né? Uhum. Saltou para 84. Tá, ele tirou um incentivo, pelo menos, às usinas termoelétricas a carvão, que ele tinha passado 2027, termina para 2035. O que se fez ali é capitalismo de compadrio. Os lobbies se organizaram, meteram exigências e ainda vai dar problema. Porque a ligação Manaus-Boa Vista, que passa por terra indígena, que está parada, eles resolveram tirar FUNAI e o IBAMA da jogada. Eu contei ali, tem pelo menos 7 leis que estão sendo ignoradas, sendo 2 artigos da Constituição. Vai parar no Supremo, vai perder. E depois falar como o Supremo se mete em tudo. O que se fez ali foi um arranjo de compadres. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o preço da energia elétrica. Não importa quanto invistam. Vai aumentar o preço da energia elétrica. Que esses 84 bilhões vão sair do seu bolso, do bolso da indústria. Por isso que, inclusive, o Grupo União, que congrega 45 associações de altos consumidores de energia elétrica, falando, não pode aprovar o texto assim. Por isso, inclusive, que senadores identificados com liberalismo disseram não. Aliás, eu já falei da crítica do Grupo Energia, né? Rosa e o orçamento secreto, vai lá.
A ministra do Supremo deu um prazo de 5 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentem informações sobre a execução das emendas de relator geral do orçamento deste ano. É aquela denúncia do orçamento secreto, que ficou conhecida, Reinaldo, como a denúncia do Bolsolão. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também terá de prestar esclarecimentos, já que a pasta dele destinou ao menos 3 bilhões de reais nesse esquema.
E tem que se explicar, né? Tem que se explicar. Que existe, existe. Já tem até confissão. Que, atenção, nunca houve tanto dinheiro destinado a comprar congresso. Se houve compra de congresso antes, nunca se comprou tanto. E por falar em orçamento, é preciso entender, Volho bem, você que é um menino moderno, tio é velho, mas você é jovem. Preciso entender que tem prioridades no governo.
Pois é.
Uma força militar. Existem prioridades. E é preciso tratar as prioridades adequadamente. É o que se tem feito no orçamento, é o que o nosso exército faz. Com essa notícia que você vai dar agora.
Enquanto praticamente todos os ministérios sofreram corte de gastos nesse ano diante da pandemia, a defesa foi poupada. E segundo informa o jornal Folha de São Paulo, a pasta vai usar dinheiro público para desenvolver um jogo de videogame. Nada contra os videogames, né, Reinaldo? Mas a história é que o exército...
Não sei, que eu nunca joguei, mas não acho que nada.
Tem jogos maravilhosos, mas a história aqui é que o exército reservou 3 milhões e 900 mil reais para, nesse momento, no meio da pandemia, criar um jogo de tiro chamado Missão Verde Oliva. O objetivo seria popularizar os militares entre os jovens, mas o dinheiro... Mesmo esse dinheiro de 3 milhões e 900 mil não será suficiente. O estúdio responsável afirma que só para começar, para tirar o projeto do papel, são necessários 15 milhões de reais.
É preciso popularizar o exército com game, gente. Isso é fundamental e é importante. O Brasil não pode ficar sem isso. Que é um país, quando tudo está no lugar, quando tudo está certo, quando não tem carência mais nenhuma, aí você começa a ter espaço para o lazer. Não é assim com a vida da gente? Né? Tá tudo certo, tá tudo bem e tal, então vamos gastar dinheiro em coisas supérfluas. Parabéns, parabéns. Né? Mão forte, braço amigo, como é que é o negócio ali? E o joystick em ação. Vamos pro comercial, Vale Bento, te surpreendi, vamos pro comercial e aí eu vou rearranjar aqui, vai lá.
Braço forte, bom amigo, isso aí.
Braço forte, bom amigo, isso aí. E joystick no ponto. Muito bem, nós estamos de volta. Vai lá, molecados.
O Ministério da Saúde, Reinaldo, mudou mais uma vez a previsão e afirma agora que o lote com 3 milhões de doses da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, só deve chegar aqui no Brasil na semana que vem. Inicialmente, o imunizante seria entregue na última terça-feira, mas, segundo o ministro Marcelo Queiroga, questões regulatórias nos Estados Unidos atrasaram o envio.
Olha, as questões regulatórias dos Estados Unidos, elas não estão sujeitas às condições de temperatura e pressão e aos chiliques dos poderosos, como aqui. E a Johnson & Johnson, com certeza, não é essa esculhambação. Então, eu tenho a certeza de que é o governo que está mal informado, que não sabe direito, que negocia mal, que fica criando prazos irrealistas. Não é mesmo? É isso. Sabe qual é o problema? É incompetência mesmo. Ah, mas é a Johnson & Johnson que está mandando os Estados Unidos. Nossa, mas eu insisto, eles não têm padrões, protocolos, nada. A empresa pega, promete, para falar, ah, agora não, vou tomar uma cachaça ali, depois eu volto e resolvo. Vou comer um churrasco antes, lá com o Biden. Não é assim. Mais Coronavac.
O Instituto Butantan entregou mais um lote da Coronavac ao Ministério da Saúde, dessa vez com 2 milhões e 200 mil doses da vacina, totalizando agora 52 milhões de doses enviadas pelo governo paulista ao Ministério da Saúde. Depois de mais essa entrega, o Butantan paralisou o envase de novas vacinas e aguarda a chegada de mais matéria-prima, expectativa que chegue da China no dia 26.
Então, ainda vai demorar um pouco, né? Pois é, isso respondendo por quase 50% da vacinação. Segundo o presidente, bobagem, o negócio é cair na vida, porque é melhor ficar doente, imuniza. Ah, é ruim esse nome Xepa, né? Mas vai lá, vai.
É, os postos de saúde da cidade de São Paulo ficaram lotados hoje por causa exatamente da Xepa da vacina, que a partir de agora, quem tem mais de 18 anos pode se inscrever. Para entrar na fila de espera, é preciso ir até uma UBS, uma unidade básica de saúde, com comprovante de endereço e documento de identidade e fazer o cadastro.
A Xepa aí, gente, é porque tem o volume da vacina, você tira o suficiente para aplicar e sobra um pouquinho. Aí tem alguns abertos e você precisa, como tem um prazo de validade depois que você violou, então para se usar logo, e aí sai fora da fila. A Xepa é um nome meio ruim, parece que você está pegando, porque a Xepa, você pega produtos de mais baixa qualidade, como diria a ministra Tereza Cristina, como não diria, né? Mas como faria. É, ela não tem mais baixa qualidade, então não é exatamente Xepa, né? Mas é a nossa mania, né, que o Sérgio Buarque de Holanda já apontou em Raízes do Brasil, né? A gente tem uma relação íntima até com o santo, né? Não é isso? O brasileiro pega santo, afoga o santo de cabeça num copo d'água para o santo fazer a sua vontade. Sabe como é, né? Uhum. Calendário de São Paulo, rápido.
A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje o calendário de vacinação de todas as pessoas dos 18 aos 49 anos de idade. As datas você encontra no site da Prefeitura ou nas nossas redes sociais. Também hoje a cidade de São Paulo começou a vacinar contra a Covid-19 as pessoas com 52, 53 anos. Amanhã será a vez das com 50 e 51.
Isso. E calendário no Rio, rapidinho?
O cronograma anterior do Rio falava que todos os adultos estariam vacinados com a primeira dose até o mês de outubro. Agora mudou. Serão vacinados até o fim de agosto.
Ah, melhor quando é antes, né? E os problemas pós-Covid?
Um estudo americano afirma exatamente uma coisa que você trouxe ontem aqui, Reinaldo. Muitas pessoas que se recuperaram da Covid-19 estão relatando problemas de saúde que nunca tiveram antes. Foram analisados registros médicos de quase 2 milhões de pacientes nos Estados Unidos e desse total, quase um quarto deles, 23%, tiveram novos problemas de saúde, incluindo aqueles com casos leves ou assintomáticos da Covid. Os problemas mais comuns relatados têm sido dores nos nervos e músculos, dificuldades para respirar, colesterol alto, mal-estar, cansaço e pressão alta, Reinaldo.
A irresponsabilidade do nosso presidente quando fala o que fala é maior do que parece, porque ainda não se conhecem também direito os desdobramentos. Que existem, existem. Aliás, o presidente teve. Será que ele não está com alguma coisa que a gente ainda desconhece decorrente disso, hein, presidente? Não, né? O senhor já era assim. Não foi a Covid. Pronto. Esse mal a Covid não faz, né? Não sei se o senhor me entendeu. É isso. Bom, e setores de oposição ao presidente Jair Bolsonaro volta às ruas neste sábado, uma nova manifestação. Tem ainda a pauta do impeachment, auxílio emergencial maior, etc. Espero que todo mundo esteja de máscara. Não seria conveniente, mas a dinâmica da política é o que é, né? Pelo menos na outra manifestação, a esmagadora maioria estava com proteção, a diferença das manifestações bolsonaristas, espero que também aconteça. Tudo indica que tem potencial para ser maior do que a outra manifestação, pelo que eu estou medindo nas redes sociais, pelo que eu estou vendo. Claro que as pessoas que falam comigo no WhatsApp não são uma amostragem, mas muita gente que não foi na outra chegou à conclusão de que não tem jeito, né? E que precisa ir e vai, né? Aliás, o Lula já avisou que não estará presente, porque considera que tem de ser, que é um movimento da sociedade e não partidário. O Bolsonaro, na live de ontem, disse que tem que ter voto impresso, sim, e falou que pode ter convulsão social se não tiver voto impresso. Esse é o presidente da República. É previsão ou é ameaça? Ninguém tem dúvida, né? Do que seja. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, saiu do PCdoB, aí são questões eleitorais e tal, e mudou para o PSB, ainda no terreno da esquerda. Agora vejam, quem é agora?
Sou eu.
Bob, às vezes a pessoa é inocente, a pessoa acha que tem liberdade de expressão, coitado. Quando ela descobre que não tem liberdade de expressão, ela ficou muito magoada. Eu sugiro a esse rapaz, inclusive, que ele organize uma passeata pelo direito de usar esse troço aí, né? Olha que injustiça, vai.
O secretário municipal de turismo de Maceió, Ricardo Santa Rita, foi demitido hoje após publicar um post falando sobre o uso da suástica. Ontem, um adolescente foi expulso de um shopping em Pernambuco porque tinha exatamente o símbolo nazista na manga do casaco. Santa Rita resolveu, então, comentar o caso nas redes sociais e ele escreveu o seguinte: "Hoje eu descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime federal no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse isso."
Ah, você pensava? Ah, que pena! Que pena que você não pode andar com um símbolo no braço de uma ideologia que prega extermínio de pessoas, que matou pelo menos 6 milhões em campos de concentração. Veja você como é que é, ô Santa Rita. Vê se você acha a carinha dele a tempo. Ô, Ricardo Santa Rita... Onde é que você passou? Ele tem cara de ser bastante jovem. Fez o quê? Que escola ruim? Você fez uma escola muito ruim, garoto? Então agora a gente não pode nem mais pregar o extermínio das pessoas. Aliás, o Ricardo Santa Rita, eu acho que deveria ser proibido pregar o extermínio das pessoas também, por exemplo, via pregação contra a vacina. Porque também é uma forma de pregar extermínio. Claro que tem uma outra gravidade, evidentemente. Né? Ali era uma ideologia oficialmente genocida. Agora, você pode provocar um morticínio em massa também, né? Olha, que ar inocente, né? Você me lembrou uma peça do Nelson Rodrigues, cujo nome não vou dizer, só que vertida para o masculino, né? Pensa bem qual peça que é. Aliás, digam nas redes sociais, que peça do Nelson Rodrigues esse rapaz representaria?
Ele foi expulso do PDT.
Ah, ele é do PDT?
É.
Então tá. Vamos pro comercial. É, 2 minutos, Valles?
Isso.
Então tá. UTIs lotados no interior de São Paulo.
O interior de São Paulo vive hoje, no geral, o pior momento da pandemia. Dados da plataforma InfoTracker da USP mostram que no dia 13 de junho, essa semana, 5.206 pessoas estavam internadas em UTIs. É o pior número registrado até agora. 11 dos 15 departamentos regionais de saúde tiveram um recorde negativo no mês de junho. A situação é mais complicada em cidades como Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, que estão com a taxa de ocupação de UTIs na casa dos 95%.
Tem uma demência coletiva. Eu nunca assisti Walking Dead, mas eu sei o que é. Que ali os zumbis, eles são andrajosos, né? Eles têm cara de zumbi, não é isso?
Uhum.
É jeito de zumbi, isso, né? Sai mordendo as pessoas, é assim, né? Isso. E torna os outros zumbis também. Nós estamos vivendo uma espécie de zumbis morais. Que as pessoas sabem das coisas. Elas conhecem. Os números estão ali. Mas elas fingem ignorar. E ainda se irritam quando alguém lembra. Lembrei ontem aquele documentário formidável, não lembro o nome, que está no Netflix, sobre os terraplanistas. Eles vão, testam, constatam que a Terra é redonda, usam GPS, olham para a câmera e dizem, viram como a Terra é plana?
Chama a Terra é plana mesmo.
Chama a Terra é plana. Viram como a Terra é plana? Não, eu vi o contrário. E Araraquara?
Com a piora dos números, a cidade vai adotar de novo um lockdown e eles fazem isso, Reinaldo, com rigor técnico. A cidade do interior paulista promove uma testagem permanente com cerca de 1.000 pessoas por dia. Se o índice de resultados positivos fica acima dos 20% por 3 dias seguidos, a cidade fecha e é o que vai acontecer.
Aliás, parabéns ao Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que está fazendo uma excelente gestão. E claro, adivinha quem criticou o prefeito de Araraquara? Cê só tem uma chance de acertar, senão está todo mundo na rua, amanhã, na segunda, não tem programa. Quem criticou o prefeito de Araraquara?
Eu?
Acertou, ainda bem, salvou emprego todo mundo. É isso aí. Muito bem, 2 minutinhos, vai?
Isso.
Bom, 2 minutinhos, nós temos uma música aí, né, esse último João, mais uma pegada erótica. Depois peguem a letra, as interpretações e tal, mas a música é muito boa, chama-se Barcelona. Tchau, até segunda.
Vivo dentro da chacina dos teus montes de amores. Barcelona, Barcelona, diz que me ama. Barcelona. Vida vazia, sou tua obra-prima.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.